Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11:30 nesta quarta-feira, 22 de setembro de 2021. Hoje com energia elétrica, Rovai. Hoje sem apagão. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai. Que tal? Que tal?
É isso aí.
Rovai, que tal? Sobrenome é que tal?
Pois é. E hoje a gente vai falar o dia seguinte do vexame do Bolsonaro na ONU, lá em Nova York. Ele antecipou a sua volta, porque não tinha mais compromissos, desmarcou uma entrevista que ele daria à ONU e para voltar antes para o Brasil, porque afinal de contas, né, o que ele foi fazer lá, né, Rovai? E aí a gente tem aí o Queiroga, ministro da Saúde, testando positivo para a Covid, e ele vai precisar fazer quarentena, e vai precisar permanecer lá em Nova York.
Por 14 dias.
Por 14 dias, exatamente. A gente vai conversar sobre os desdobramentos desta viagem, desta participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU, e entre outros assuntos também, aqui a gente vai receber dois deputados federais, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e ainda vamos falar sobre o caso Evergrande, a segunda maior incorporadora da China, aí, que tem causado temores de que ela quebra, da quebra dessa incorporadora e os efeitos mundiais que isso provocaria. A gente vai conversar sobre isso com Alessandro Golombiewski Teixeira, que é professor de Economia e Políticas Públicas da Universidade de Tsinghua, em Pequim, ou seja, ele vai entrar diretamente da China para conversar conosco. Que chique, hein, Rovai?
Pois é, temos aqui um colunista, aliás, né, o Alexandre, que foi ministro do Turismo da Dilma, presidente da Apex no governo Lula, é um cara que teve altos cargos no governo brasileiro e que a China, como está sempre atenta aos grandes talentos, convidou ele para dar aula em Xangai, né?
Em Pequim.
Em Pequim, e ele já está lá morando há algum tempo. Daqui a pouco ele vai entrar ao vivo diretamente de lá, falando sobre uma perspectiva dessa crise com um olhar mais chinólogo, eu diria. Quem conhece a China, não um olhar americanólogo, europeizado, né, que a partir de leituras aqui, o que eu tenho lido nos jornais brasileiros, são traduções de matérias do The Guardian, com todo o respeito, do New York Times, do Le Monde, da AP, da Reuters. Não tem uma leitura chinesa do caso. E as leituras chinesas que eu tenho visto, elas têm, no mínimo, circunstâncias distintas dessas análises que a gente tem visto no Brasil, Dri.
Muito bom. Então, bora aqui ficar ligado que o Fórum 11:30 está apenas começando. Já deixem aqui o seu like, o seu comentário aqui no chat ao vivo. Estamos ao vivo no YouTube, no Twitter, no Facebook. Então, vem aqui para o chat ao vivo do YouTube para conversar com a gente sobre os assuntos do dia aqui. E já tem, olha só, o pessoal está chegando aqui para começar nossa live, aí na Jara Lopes. Bom dia a todas, todos, todes. Imagina essa comitiva no encontro das maiores democracias do mundo, convidada por Biden. Pois é, vergonha alheia, né? Celi Puglia, bom dia de Sorocaba. Vexame em cima de vexame. Pinóquio vai longe, diz a Celi. E a Sônia Regina Angarten, bom dia, equipe da Fórum, que eu amo. Beijos de Indaiatuba, São Paulo. Bom dia, Sônia, está sempre aqui conosco também. Ana Fragoso, nossa membra, bem-vinda. E tem aqui, olha só, Marcelo Nogueira. Bom dia, comitiva brasileira contamina a América com Covid-19. Good morning, Brasília. Ele diz aqui, coloca em inglês aqui a chamada que a comitiva contamina aí a América. Olha só, a gente, para vocês terem uma ideia, o Queiroga, que testou positivo, Rovai, para Covid, Marcelo Dedo do Meio, Queiroga, ele esteve nos encontros com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que por sua vez teve contato com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também esteve com o presidente da Polônia, Andrzej Duda e com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ou seja, ele passou e também passou boa parte do tempo com outros membros da delegação. Ele estava lá naquela foto comendo pizza na rua, provavelmente na churrascaria com o Bolsonaro, e também estava lá dentro da van, né, com espaço fechado ali, né, eles junto com o Carlos França, ou Carlos Arminha com a mão, né, porque enquanto o Queiroga mostrava o dedo do meio para os manifestantes que protestavam contra o presidente Jair Bolsonaro, o Carlos França, chanceler, fez a arminha na mão, né? Então, imagina que ele pode ter, sim, passado o vírus para outras pessoas, considerando, inclusive, que há uma janela de imunidade, né, Ruvain?
Às vezes, ele pode ter passado o vírus até para o Bolsonaro, né? Há uma chance, e o certo seria toda a delegação do Brasil fazer o teste. Eu não sei se isso não aconteceu, é um absurdo, né? Toda a delegação teria que fazer o teste, e eu imagino que muita gente da ONU esteja fazendo nesse momento, porque teve contato com esse palhaço que foi lá para fazer dedo do meio para os brasileiros que moram nos Estados Unidos. Quer dizer, que foi lá para xingar de uma maneira bizarra aqueles que protestavam com todo, exercendo o seu direito democrático. Veja, o Queiroga, ele está sendo notícia no mundo inteiro. E agora, nos lugares onde estão se falando de Queiroga, estão provavelmente utilizando essa foto dele assim. Estou vendo que minha tela está meio embaçada, ou é impressão minha?
Eu acho que precisa dar uma limpadinha.
Na câmera. Me tira um pouquinho que eu vou limpar.
Enquanto, vai estar aqui do lado, gente. Nossos estúdios novos são aqui máximo, né? A gente fica aqui do ladinho. Olha só, a Deia Fonseca diz: acho que a Covid do ministro é fake, ele está fugindo da CPI, onde deveria depor mais uma vez. Olha, tudo é possível num governo fake desse, né? Olha só
melhorou.
Como melhorou.
Olha, embaçada, né?
É que acho que pegou, né? Mas olha só, Rovai, depois dessa história, também se discute nas redes essa história do Bolsonaro antivacina. Muita gente fala, acredita, que ele tomou vacina, sim. Porque se ele não tivesse tomado vacina, qual que é o sentido, Rovai, de ele colocar um sigilo na carteira de vacinação dele?
Então tem... Tudo em torno de Bolsonaro é misterioso, né? Menos as rachadinhas. Essas já não são tão misteriosas. Todo mundo sabe que existe, que foi feita. Só fica fazendo de conta que está investigando uma coisa que já está mais do que investigada e clara. Mas é possível que ele já tenha tomado. Ele entrou em várias cirurgias, aí cada hora que ele vai no médico, custa nada. E olha outra, vacina não precisa ir no médico para tomar, né? O cara vai no palácio e pim, tá vacinado. Não precisa estar na carteirinha. Eu acho que ele tá se cuidando e, ao mesmo tempo, tá fazendo essa demagogia para poder manter um discurso em alta. Eu vou falar aqui hoje sobre essa questão do discurso bolsonarista e de algo que eu não acredito, que ele não é candidato à reeleição. Eu acho que ele é candidatíssimo. O editorial de hoje é sobre isso. Porque isso é uma nota na Mônica Bergamo. Bom, vou falar daqui a pouco.
Já. Vamos, editorial do Rovai. Antes, deixa eu só ler aqui mais alguns comentários da galera que está aqui. Leda Heineck, Bozo já voltou, não sei se está no Brasil, deveria ficar lá em quarentena. Então, ainda nesse assunto da comitiva aí, tá, com um integrante, na verdade foram dois, né, porque teve o Queiroga e teve também o funcionário do consulado que foi preparar a viagem também com Covid. Então, duas pessoas na comitiva com testado positivo para Covid. E a Anvisa, Rovai, está recomendando o isolamento de Bolsonaro e da comitiva depois dessa contaminação do Queiroga. Mas o Bolsonaro já teria confirmado presença na motociata, exatamente mais uma motociata que deve ocorrer no próximo sábado, Rovai, no Paraná. Então, assim, muito provavelmente ele não vai cumprir essa recomendação, né, Rovai?
Não vai e não quer saber de recomendação nenhuma, né? E é exatamente por isso que eu digo que ele é candidatíssimo, porque ele está montando um discurso dele para poder disputar a reeleição, mesmo que ele vier a perder. Mas segue o noticiário, eu vou falar disso daqui a pouco.
Bora seguir, mas ainda a gente tem aqui, olha só, a quarentena do Queiroga deve custar pelo menos R$30 mil só em diárias em Nova York. O quarto mais barato do hotel onde ele está hospedado, que é o Intercontinental Berkeley, vale $5.735 por 14 dias, né? Com o dólar nas alturas do jeito que está, com a cotação, seria pelo menos R$30 mil.
Eu ouvi dizer que vai sair mais ou menos R$200 mil.
Ele vai precisar comer, né?
Tem diária, tem passagem que tem que mudar, comitiva. Bom, se não for 200, que seja 100, é uma baita grana, porque o cara é um irresponsável. Porque ele provavelmente não se vacinou direito, entrou na onda bolsonarista. Esse Queiroga, Adri, ele é tão nefasto ou pior do que o seu antecessor, o Pansuelo. Por quê? Porque o Pansuelo era o milico que estava ali para cumprir ordens dos capitão. Ele foi um projeto das Forças Armadas para sustentar a camarilha de funcionários públicos bem remunerados que hoje mamam nas tetas do poder civil, que são militares, para sustentar o salário do Silva Luna de R$260 mil na Petrobras. Ele estava ali para poder garantir espaço para essa gente poder continuar se locupletando. Ele era um cara do time e fazia e jogava para o time dos mamateiros, dos chupadores de tetas do Estado, né? Esse era o Pansuelo. Esse Queiroga é um cara da categoria médica. O Taiki, sei lá como preferirem, ele não teve coragem de ficar um mês no cargo. Ele pulou fora. E ele era comprometido, inclusive, com algumas das propostas negacionistas do Bolsonaro, mas tinha limites técnicos. Esse senhor não tem limite algum. Esse senhor é um cara que quer se catapultar dentro da lógica médica com esse poder distribuir cargos, distribuir recursos, porque o Ministério da Saúde é milionário, para a sua camarilha e para poder criar um poder a partir desse período que vai estar ali, que não seria ninguém. Quem era o Queiroga antes disso tudo?
Pois é, você falou da questão da vacina, parece que ele foi vacinado com a vacina da AstraZeneca, inclusive agora as redes bolsonaristas, Rovai, estão aí colocando em xeque a eficácia da vacina, porque eles não entendem que a vacina, como o Marcos Caseiro já explica aqui todas as sextas-feiras, que a vacina tem uma questão coletiva, não é individual. Você, numa pandemia onde o vírus está em circulação, você tem que continuar se cuidando até que o vírus, né, pare de circular, e tem a questão de que você pode ou não desenvolver anticorpos. Então a vacina tem essa eficácia coletivamente, não é uma questão individual, mas é claro que a rede bolsonarista já está atacando nesse sentido as vacinas, como o ministro Queiroga fez na última semana para tentar descredibilizar a vacina da Pfizer, suspendendo, né, a vacinação dos adolescentes por conta de uma morte de uma adolescente que depois foi divulgada que ela não teve nada a ver com a vacina, mas ele, né, fez um discurso anti-vacina, né, Rovai? Além de que já fez anteriormente um discurso contra o uso de máscaras, que também a gente sabe que é a melhor forma de proteger aí a disseminação do vírus, né, Rovai? Antes de entrar no editorial aqui do Rovai, tem aqui mais gente chegando. José Lobo Avelar tomou a segunda dose da Pfizer, a primeira foi da AstraZeneca, olha só que beleza, já vacinado com a segunda dose. Alex Suet, Rovai, precisam caçar os bolsos desta turma, pois não fazem isso somente por ideologia, tem muita grana na jogada. É, tem aqui também a Márcia Pierce chegando, não tenho dúvidas que ele e a família está toda vacinada, genocídio é só para o povo, diz a Márcia. É, bom dia para o Claudinei, que está chegando também, é, bom dia para Deise Oliveira. Vocês acham que não era ele que teria que pagar a conta? É complicado porque ele estava também na missão, mas a gente sabe que ele age pelo corona,
Isso poderia acontecer, né, com qualquer um, mas evidentemente que Deus é pai e aconteceu com esse sujeito, para mostrar como o Brasil é hoje um verme no mundo, um vírus do mundo. Ficou o ministro da Saúde com o coronavírus. Não acontece por acaso, tem coisas que os astros, né, confluem, explicam aí. Não é possível. Podia ter ficado o chanceler, ficou o ministro da Saúde. Para a vergonha ser completa.
Pois é, e aí, né, eles que fazem esse discurso, né, a favor do vírus, acaba pegando o vírus. E tem mais uma pergunta aqui, Rovai. O Marcos Antônio Pereira da Fonseca, a Anvisa vai proibir a motociata? Proibiu naquele jogo, né, Rovai?
Proibiu naquele jogo, que a gente não sabe nem se vai perder os pontos, que numa jogada que parecia até ter sido articulada ali, porque eles tinham manifestação no dia 7, queriam fazer um forfé com aquilo, não sei. Até hoje, aquilo, para mim, eu engulo a seco. Mas, Dri, vamos ao editorial da quarta-feira? Então, hoje, eu quero falar com vocês sobre essas notícias que têm saído acerca de da candidatura do Bolsonaro. Hoje saiu uma nota na confiável Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que deve ter apurado isso. Né? Eu não estou aqui dizendo que a Mônica está trabalhando sem informação, deve ter sim um movimento dentro do Centrão de preocupação com a candidatura à reeleição do Bolsonaro. A preocupação é justa, porque o Bolsonaro sequer tem um partido político hoje. Ele que ficou de montar o Aliança Brasil lá, montar o seu partido, não conseguiu montar, saiu do PSL e não fechou com o PP, que parece que não quer que ele vá para o PP, e tem sobrado para ele a alternativa do PTB, do Roberto Jefferson, que está preso. Como é que ele vai falar para o Lula, ex-presidiário, se o presidente do partido dele vai estar preso? Então, ele está com poucas alternativas, entre elas, até de voltar para o PSL. Ou seja, faz sentido essa marola, essa fumaça, de que ele não vai ser candidato à reeleição? Faz. Mas, para mim, na minha opinião, pouco. Não faz parte da lógica. E análise política se faz com informação e lógica. Você tem que apurar, mas tem que, ao mesmo tempo, verificar se aquilo que está sendo apurado ali, se aquilo que tem sido debatido nos bastidores, tem sentido lógico a partir dos movimentos que vem sendo feitos pelo governo, pela oposição, pelos candidatos, por quem quer que seja. Por exemplo, o Ciro Gomes é candidato a presidente da República? Sim, ele é candidato. Mas eu posso apurar, e tem gente no PDT que diz que ele pode vir a ser até descartado. Mas isso faz sentido lógico nesse momento? Não. Ele ainda é o nome do PDT, um cara que acumula 10, 12% de intenções de votos, a depender da pesquisa, e que, por conta disso, pode eleger deputados, senadores e até governadores em alguns estados com uma campanha bem organizada. Ele, mesmo que não vá para o segundo turno, consegue melhorar a quantidade de votos do partido ou mantê-la nos níveis da eleição de 2018, quando ele teve 12%. Então, por isso, a lógica indica que ele será candidato. E por que a lógica indica que o Bolsonaro será candidato? Será que ele iria para a ONU para fazer uma pataquada dessa, para não ter encontros bilaterais nem relevantes com ninguém, a não ser com Boris Johnson, que foi um papo de 5 minutos. Para os seus ministros que estavam com ele acompanhando, só do meio ambiente parece que fez um encontro bilateral, os outros não. O ministro Queiroga vai passar vergonha tendo que ficar isolado lá e voltar com uma foto significativa para o seu currículo, a foto do dedo do meio. É isso, foi feito esse movimento para quê? Foi feito esse movimento para fazer palanque, usar a ONU como palanque. E tão usou a ONU como palanque, que além de ficar falando sobre a privatização de aeroportos, imagine se o Maduro vai lá e fala isso. Imagine se o presidente da Botsuana vai lá e fala isso. Olha, nós viemos aqui privatizar aeroportos. Quero dizer a vocês que estão entregando. Os caras ridicularizam. Imagine o Biden. Imagine o Putin falando. Olha, estou aqui para dizer que estamos construindo pontes em Moscou. Que estamos fazendo grandes edifícios, né, nos Estados Unidos. Isso é bobagem. Mas o Bolsonaro foi falar disso e falou mais. Ontem, na ONU, ele foi falar do evento bizarro, antidemocrático, realizado no dia 7 de setembro, quando as pessoas pediam intervenção militar, e ele usa esse trecho. Eu tinha deixado passar no comentário que fiz ontem, que, aliás, quero agradecer a audiência de vocês que estão ajudando a distribuir. Passou de 100 mil views, 110 mil views o comentário de ontem. Então, se puderem continuar apoiando a divulgação, eu agradeço muito. É a parte que ele fala do 7 de setembro. Porque parecia tão absurdo que acho que eu deixei escondido na memória. Relendo o discurso, eu fui ver isso. Ele fala do 7 de setembro como uma grande manifestação democrática em defesa do seu governo, em defesa da democracia que estaria sendo roubada no Brasil em momentos anteriores, quando o Brasil era recebido na ONU de forma com honras e pompas, quando o presidente Lula ou a presidente Dilma tinham encontros bilaterais numa agenda superlotada com líderes de todo o planeta, quando seus ministros iam para lá e faziam sucesso como Gilberto Gil. Vejam quando o Brasil era homenageado pelo combate à fome, quando ganhava-se prêmios internacionais. Ele fala contra tudo isso e usa como grande manifestação a do 7 de setembro em nome desse governo patusco que ele está fazendo. O Bolsonaro tem um compromisso com a sua família. O Bolsonaro é um familiocrata. Ah, bom, por isso, Rovai, que ele então não vai ser candidato, porque ele quer defender os filhos. Imaginem, se passa por uma pela cabeça de um líder de gangue, né, uma pessoa com relações com milicianos, que sempre se elegeu de maneira mafiosa para deputado, organizando, distribuindo dinheiro à base de rachadinhas, pegando assessores e fazendo de devolver o dinheiro para os gabinetes deles e dos seus filhos, se passa a fazer um acordo com alguém numa posição de inferioridade. Então, ele vai fazer um acordo dizendo assim: deixo de ser candidato para que vocês me façam algo. Não. Ele vai dizer o seguinte: serei candidato, vou usar todos os recursos possíveis para ganhar essa eleição. Se vier a perdê-la, vou fazer como Trump. E não pensem que o Bolsonaro é gato morto no salão de festas. Ele tem 20, 25%, ele sabe disso. Ele sabe que não vai nascer da terceira via, né, com Simone Tebet, com Dória, com, sei lá, aquele senador de cidadania, com essas candidaturas sem expressão, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, né? Ou mesmo o Ciro, que é a quarta via, porque o Ciro não vai fazer composição com a terceira via, né? Ou com o Mandetta, não vai surgir daí um nome que seja capaz de derrotar o Bolsonaro. Ele, sabendo disso, sabe que tem todas as condições de ir para o segundo turno. E sabe que no segundo turno poderá fazer uma disputa fratricida contra o Lula, que vai fazer uma disputa para sangrar e para levar para o voto nulo muita gente liberal, que hoje diz, olha, eu não vou votar no Bolsonaro, tal. Mas na hora H, no mínimo, vai acabar votando Lula. Tamanha vai ser a campanha de desinformação contra o Lula e o petismo nas eleições de 2022. Preparem-se para a guerra mais suja da história das eleições brasileiras. Eles estão se preparando para isso. E, para sair disso, no limite, sendo derrotado pelo Lula, com um discurso e um capital político que aí sim pode vir a ser usado para negociar. Você negocia com capital político, você não negocia sem nada. Então o Bolsonaro, a partir de agora, deixa de ser candidato para ir negociar a não prisão dos seus filhos ou dele mesmo? Se o que ele tem de capital é sendo candidato para construir... Então, a meu ver, né, pode ter essa fumaça nos bastidores, mas ela não tem lógica. Ele é candidato e todos os movimentos que ele tem feito são no sentido de defender o seu capital político e se lançar em 2022 como candidato da extrema-direita e de uma boa parte da direita ultra-neoliberal, que não vai entrar em candidaturas de 1% ou 2%, achando que elas vão ser alavancadas do nada. Até porque essa terceira via é uma viela, na verdade, congestionada de carros, né? E uma consegue deixar o outro andar. Enfim, essa é a minha impressão sobre essa nota de hoje publicada, e que vai render muito, porque agora vai ficar todo mundo falando, olha, então ele não vai ser candidato, não vai ser candidato. Hoje aqui a gente vai estar com dois deputados, né? Para quem quiser ver o Fórum 11h30 na íntegra, esses dois deputados provavelmente vão discutir esse tema também. E assim eu encerro mais um editorial do Rovai, que vira Fala Rovai todos os dias às 15 horas, com exceção das quartas, dia de hoje, onde ele vai ao ar às 14 horas antes do programa Atush com Rovai, que é às 15. É isso, queridos e queridos. Beijos, beijos.
E aí, mais um editorial do Rovai, com certeza candidatíssimo, né? Então, Rovai, tá aí a motossiata, né, na sábado que vem, para comprovar. E tem aqui...
Exatamente, essa motossiata é mais uma comprovação de todos os movimentos que vêm sendo feitos nele, por ele, no sentido de não deixar a sua base se desmobilizar, para que ela continue com a famosa faca nos dentes. Não é a fakeada nos dentes, é a faca nos dentes.
Tem aqui o pessoal falando que o discurso ontem dele na ONU parecia que ele estava numa live de quinta-feira, né? Então, olha só. O AR
Mendes... parecia que ele estava no puxadinho.
No
cercadinho.
Como é que eu ouvi? WhatsApp Quinistão, uma coisa assim. É o mundo do WhatsApp do Bolsonaro. Olha só, o AR Mendes diz, o governo do Bolsonaro é assustador, pútrido e obscuro como um pântano de filme de terror. Obrigada pelo superchat. Tem mais superchat aqui da Cris Chaves, que diz, ministro da Saúde com Covid na ONU, vai passar vergonha? Passa no crédito com juros de 15% por mês em 24 vezes. Covitiva do Brasil, não é a comitiva.
A gente devia ter chamado de... Olha que ideia boa,
Que ideia boa, né?
Covitiva do Brasil, perfeito. Era um thumb lindo. Cris. Quem que deu essa ideia?
A Cris Chaves.
Cris, você podia nos... ser consultora de thumbs aqui para a gente. Dri, já estamos aqui com os deputados Carlos Aratini e Ivan Valente, PT e PSOL. Eu queria, então, pedir a vocês que vão nos assistir aqui a esse debate, que depois vai ser integrado no seu final pelo Alessandro Teixeira, tem um sobrenome no meio que eu sempre me atrapalho, que foi ministro do turismo da presidenta Dilma, presidente da Apex no governo Lula, e que é professor na China, em Pequim, e de lá da China vai entrar aqui ao vivo conosco, participando junto com os deputados, para falar sobre essa crise da Evergrande e o que ela pode ter de consequências. E aí a gente abre um papo mais global com a presença do Aratini e do Ivan também. Claro, se algum deles precisar sair, fica à vontade. Mas antes de mais nada, eu quero pedir ingressinhos. Então, se você vai estar aqui conosco, se puder pagar um ingressinho para assistir, a gente fica muito grato. Ou mande superchats. Aratini, Ivan, subam na nossa jangada.
Boa tarde, Rovai. Boa tarde, Dri. Boa tarde, Ivan. Prazer é estar com vocês.
Muito bom.
Está no mudo, Ivan. O microfone está no mudo do Ivan Valente. Se ele puder ligar ali o microfone, ativar o som, aí a gente...
Aí, Ivan, agora sim.
Agora sim.
Quero começar pelas mulheres, então. Cumprimentar a Dri, o Rovai e o companheiro lá de parlamento, Carlos Aratini. Prazer estar com vocês aí na Fórum. Obrigado.
O prazer é nosso. Muito bem-vindos.
Muito bom.
Vamos começar pelo discurso do Bolsonaro na ONU, né, Rovai?
Pela repercussão toda, né? Acho que discurso, Queiroga mandando o dedão do meio, o chanceler fazendo arminha, agora o Covid. Só coisa relevante, né?
A covitiva, né?
Covitiva. Vou começar por quem chegou primeiro, pelo Aratini, e depois a gente passa para o Ivan.
É, isso aí. Eu acho que foi um discurso aí que o Bolsonaro, ao invés de corresponder à tradição da ONU, do Brasil, ser o primeiro país a se pronunciar, como é tradição, e fazer um discurso para o mundo, analisando a situação mundial e o papel do Brasil nesse momento, o Bolsonaro fez um discurso para a sua base radicalizada, né? Ele fez um discurso. Às vezes a gente pensa assim, ele deve ter fumado maconha estragada, mas não, é uma coisa pensada, é uma coisa elaborada, e ele tomou uma decisão: eu vou usar a ONU para falar para o meu povo, para os meus radicais, que estavam meio atarantados depois do 7 de setembro. Aqui em Brasília, o pessoal esperava que ele fosse dar a ordem para invadir o STF e o Congresso. Ele terminou o discurso, não deu ordem, muita gente ficou, pô, mas não vamos fazer nada, né? Eles achavam que iam invadir o Congresso e o STF, não invadiram. Dois dias depois surge aquela brilhante carta redigida pelo Temer, né? Aquela não vou agredir ninguém, não sou contra as instituições, eu sou paz e amor, né? Uma carta que o Temer fez questão de divulgar, que foi um jatinho da FAB buscar ele em São Paulo. Ele veio sozinho no jatinho, ficou 4 horas reunido, fez a carta e o Bolsonaro só assinou, né? Aí fez aquela carta e aí o mercado falou: ó, agora está resolvido, nós vamos poder continuar ganhando nossos bilhões com tranquilidade, sem muito tumulto. E agora ele faz de novo um discurso radical na ONU, exatamente para sinalizar: olha, nós não vamos parar, vamos continuar, vamos para cima, vamos para o pau. Por quê? Na minha opinião. Porque esse setor da burguesia, que quer que ele seja paz e amor, na verdade, precisa ter um candidato com menos rejeição para disputar a eleição com o Lula. Um candidato com a rejeição que o Bolsonaro tem vai para a derrota. Vai para a derrota. Então, eles precisam abrir uma condição de vir um outro candidato. Esse papo que surgiu hoje aí, eu nem lembro onde eu li, Rovai, a gente lê tanta coisa de manhã que fica meio... de que ele poderia não ser candidato...
A Mônica Berga.
Mônica Berga. Isso aí é uma parte desses movimentos para tentar tirar ele da eleição. Como também A própria ação que o Alexandre Moraes promove no STF e o Barroso no TSE fazem parte dessa ação. O Alexandre Moraes é político, ele não é jurista porra nenhuma, todo mundo conhece a história dele, ele era do DEM, ele serviu a vários governos, do Kassab, do Alckmin, ele é o próprio governo do Temer, ele é um cara da política e ele atua politicamente no STF. Então, é lógico, a gente, de certa forma, apoia ele naquilo que ele busca impedir essas loucuras do Bolsonaro, mas tem uma finalidade. E a finalidade é achar um candidato com capacidade de derrotar o Lula. Essa é a minha opinião.
Bem, pessoal, bom, posso falar? Pode Obrigado, falar. Adri. Eu queria primeiro me referir, antes do discurso do Bolsonaro na ONU, eu li o editorial do Globo, né, e o editorial do Globo sugeria moderação ao Bolsonaro. Né? Então, tem sempre um setor da elite que quer que amortecer o Bolsonaro, o melhor caminho, entendeu? Se tornar sociável e tal. Então, o que ele fez lá ontem foi um pouco isso aí que o Zaratini falou. Na verdade, é um discurso para consolidar a presença dele no segundo turno. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu tenho certeza que o Bolsonaro ele está com uma, não só com uma rejeição alta, mas com um piso baixo, entende? Então, o piso dele, se ele cair para 19, 18, aí no próximo Datafolha, etc., tem um caminho aberto aí, porque o Centrão, como a gente sabe, né, ele vai, carrega caixão, para saquear o Estado, ele faz qualquer coisa, entende? Vota agenda ultraliberal, dá sustentação à corrupção, obviamente, porque eles fazem parte desse meio mesmo, e topa passar privatizações, topa passar o desmonte do Estado brasileiro, enquanto tiver a capacidade de reeleição. Eu falo isso porque eu estou atrás de criar uma CPI das emendas de relator, as RP9, e você vê que isso é uma questão que deveria ser tocada pela oposição e até pela mídia, mas a mídia não topa entrar nisso para valer, de sola, porque isso iria no coração do Centrão, entende? Que é a composição. Mas o que acontece é o seguinte, o Centrão vai até a cova, mas ele não pula dentro. Então, se o candidato se torna não competitivo, né? Nós temos, de outro lado, uma tentativa, balões de ensaio diários, né, para sustentar uma candidatura que eles chamam de terceira via. E isso aí é impressionante, basta o cara falar bem na CPI da Covid um dia, no dia seguinte ele é pré-candidato a presidente, entendeu? Tem uns quatro ali já, pré-candidatos a presidente, ou então o presidente do Senado, sei lá o quê, os tucanos estão muito desgastados, né, com uma rejeição muito grande, particularmente do Dória, etc. Então, o que acontece é que eles estão procurando uma terceira via, a saída da elite, mas tem que tomar um certo cuidado, entendeu? Porque não existe caminho pavimentado para 2022. E eu também não subestimaria esse estreitamento da democracia que é causada pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo. Ele é de uma insistência que não é brincadeira, entende? Ou seja, ele ditou uma medida provisória liberando fake news na noite do dia 6 para o dia 7, para incensar a base. A medida provisória foi repudiada, até foi devolvida pelo presidente do Senado. E mais do que isso, né, quer dizer, o Supremo simplesmente anulou a medida. O que, que ele fez? Ele mandou um projeto de lei lá ontem, ou seja, para ele, a questão das fake news, entende, que é a sustentação política, ideológica do seu grupo, é uma questão estratégica. Então, produzir fake news e, ao mesmo tempo, manter as ameaças via consolidação da sua base social, e tendo nos meios policiais, entende? Na produção de motins. A matéria do Fantástico de domingo, ela é uma estampa violenta do que é a formação de milícias através dos caçadores, atiradores e colecionadores chamados CACs. Isso viraram centros de aquisição de armamento pesado, de treinamento, são milicianos golpistas, como a matéria demonstrou, com o álibi de caça-javali. Entende? 200 mil pessoas adquiriram armas nesse álibi. Não é pouca coisa, fora todo o resto, que a gente já sabe a liberação. Então, a gente não deve subestimar o bolsonarismo e as suas ligações com a Força Armada, ainda que tem ministros como esse Braga Neto, entendeu? E essas figuras deletérias, né, que dizem que não teve ditadura no Brasil, entendeu? Que não tem pecho de falar que o AI-5 foi uma necessidade, defender a tortura como o Bolsonaro. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, é só unidade de ação e muita pressão nas ruas é que pode derrubar isso, porque dependendo do setor mediado aí da classe, do mercado financeiro, da burguesia brasileira, agroexportadora, que no agro o Bolsonaro tem peso, um grande setor do agro, então nós vamos ter aí ainda problemas sérios, entende, pela frente, embora ele esteja cada dia mais isolado.
Olha só. Rovai, antes da gente continuar aqui, a Sueli Ramos está chegando como membra nova aqui no canal, bem-vinda, Sueli, e tem vários comentários, tem também ingressinhos aqui da Cecília, Lucy Helena, que mandaram super sticker, e tem aqui comentários aqui, o Jubivar diz, o genocida líder da Covitiva não arrumou ainda um partido, certamente porque almeja e precisa 100% do fundo partidário, que poucos até agora têm benevolência de ceder, diz aqui, tem aqui, ou Covidiva, também pode ser, né? Tem aqui, muito bem lembrados, Zaratini, o Xandão é político, e tem aqui também Maria Angélica Coldbelli, ir para as ruas, fazer pressão nas mídias tradicionais, se posicionar a favorecer o Lula. Dia 2 de outubro, no próximo, não este sábado, no outro, já vai ter manifestação também marcada pelo Fora Bolsonaro. Rovai.
Não, eu queria explorar um pouco mais os deputados acerca disso, assim, dessa questão do Centrão e do Bolsonaro, porque eu, aqui, à distância, e conversando com vocês aí, quase todos os dias, aí de segunda a sexta, com deputados, com fontes, verifico que, assim, o Centrão é muito pragmático. Então, o Centrão do Nordeste vai olhar com mais benevolência para a candidatura Lula do que o do Sul do país, né? Do que o do Sudeste, até, provavelmente, ou de parte do Sudeste. Esse Centrão do Sul e de parte do Sudeste não vai ter um candidato melhor para olhar do que o próprio Bolsonaro. Tudo bem, aqui em São Paulo uma parte vai ficar com Dória? Pode ser. Mas será que o Dória, com seus 8% de intenção de votos em São Paulo para presidente da República, será um candidato tão convincente assim? Eu tenho aqui achado cada vez mais que é uma eleição que caminha para esse embate Lula e Bolsonaro em 2022. E mais do que isso, que caminha para um embate que vai ser destruidor. Eu acho que eles vão vir para a disputa utilizando de métodos muito mais nefastos do que em 18, com muito mais organização e muito mais inteligência de rede do que em 2018. Se em 2018 a eleição foi digital, essa vai ser digitalíssima. Ah, vai ter que ir para a rua? Vai, mas a operação, as desinformações, os ataques e tudo isso que antes o Bolsonaro realizou com uma consultoria de fora, sem muito mais dinheiro do que ele disse que ganhou, recebeu nas eleições, agora ele vai estar com o Estado na mão para se utilizar disso e para poder fazer isso cagar mudar opiniões, mudar votos de forma microsegmentada, enfim. Eu queria ouvir o Zaratini e o Ivan, se eles têm avaliação semelhante a essa, e o que está se fazendo para se mexer, para impedir que isso transforme esse pleito em algo, mesmo que o Lula, que parece ser o candidato, é o candidato mais forte da esquerda, não ganhe numa eleição tão chamuscada que o dificulte muito o seu governo.
Olha, Rovai, primeiro eu acho que a gente ainda está muito longe de junho do ano que vem, que é quando vai se definir o cenário eleitoral efetivo, né? Que são as convenções partidárias, essa coisa toda. Tem muito chão para andar. Hoje, eu acho que o Centrão tem um objetivo claro, a sua própria reeleição, certo? Eles querem, em primeiro lugar, garantir a sua volta. Então, essas emendas extraordinárias aí, que o Ivan se referiu, as emendas de relator, elas são um canhão. Eu vou dar um exemplo. Eu fui numa cidade e fiz uma emenda minha, que eu tenho direito lá, como todo mundo tem, para uma Santa Casa. Mandei R$200 mil para a Santa Casa. Chegou um cara do Centrão e colocou R$6 milhões na Santa Casa. Então, a minha emenda não deu... É assim, eu paguei um cafezinho ali, né? Tamanho tão desproporcional. Então, evidentemente, eles querem garantir que essas emendas cheguem nos municípios, né? Isso vai acontecer até dezembro. Então, até dezembro, esse pessoal é totalmente fiel ao governo, né? Vão votar ali direitinho, né? Fora algumas confusões que acontecem, como está acontecendo agora na PEC 32, da reforma administrativa, como aconteceu no Senado com a CPI, a rejeição da medida provisória 1045 e a resistência a votar a privatização do Correio. Então, tem muita coisa tumultuada aí, né? Então, é lógico, o embate vai ser duríssimo, né? Por quê? Porque a força desse poder econômico, que são os bancos, é o agronegócio, é o setor minerador, esses caras não querem perder nada. Nada, nada, nada. Eles vão resistir ao máximo para impedir que sejam derrotados. E aí cabe até mudar de candidato. Eles podem fazer manobras desse tipo, né? Não vamos achar assim que só tem uma via. Pode ter várias vias. Então, eu acho que a gente tem que ter uma clareza de o que a gente quer. E aí, um programa que a gente defende para o país, um programa de reorganização social do país, de dar revolta de direitos, de soberania nacional, de desenvolvimento econômico, de distribuição de renda. Nós temos que falar disso, nós temos que bolar trabalhar esse programa e, em torno desse programa, juntar o maior número de forças políticas possível, né? E de partidos, de movimentos sociais, de movimento sindical, para a gente ter força para enfrentar essa força do capital, né? Eu acho que essa é a grande questão que nós vamos ter pela frente, né? Isso envolve uma articulação enorme de palanques estaduais, né? De coligações nos estados, coligação nacional. Isso é uma costura que demora a ser feita e que tem que ser feita. Então, se a gente quiser formar uma frente realmente popular, uma frente para derrotar tudo que fizeram nesses últimos anos, desde 2016 para cá, nós precisamos nos organizar politicamente, né, e a gente ter força também na sociedade, né, e utilizar, evidentemente, vamos ter que ter os meios de comunicação, principalmente a internet, precisamos melhorar muito aí. Mas eu acho que a questão central agora é a política que a gente vai adotar.
Ivan.
Eu acho que a oposição, a esquerda, tem que ter clareza de uma questão, né? O balanço que nós fazemos de 2013 para cá, passando pelo impeachment, pelo golpe, passando pela prisão do Lula, pela derivação para chegar no Bolsonaro, foi um retrocesso civilizatório, gente, entende? Vamos botar os pingos nos is, entende? Nós estamos com 3 anos de destruição, quase, né? E assim mesmo, tem uma resiliência impressionante. entende? A resiliência do Bolsonaro, porque foi desde 2003, e passando pelo processo de mobilização do impeachment, pelo lavajatismo, por uma série de questões, eles criaram uma cultura e despertaram demônios, entende? Eles fizeram brotar do esgoto essas figuras, entendeu? Inclusive essas figuras tipo o ministro da Saúde, que sai lá ontem mostrando o dedo para o público que protestava, e depois ele está com Covid lá, entende? Isolado em Nova York. É um escárnio. Como é que pode passar tanta vergonha alheia, né? E sustenta ainda 22%, 23%, talvez até 25%, entende? E se você for ver no meio do empresariado, eles têm mais de 40%, né? Ou seja, mantém uma resiliência muito forte. Isso mostra o reacionarismo, isso mostra o conservadorismo que ele entrou, tanto na base, particularmente com o setor religioso evangélico, uma parte, né? Agora o Datafolha está dando que não é tanto assim, que o Lula está equilibrado nessa questão, né? Mas, veja, com uma tática de juntar corporativismo, corporações, entende? Até a fotografia das motocicletas, que é uma coisa bem do Mussolini, entende? Foi resgatada aqui no Brasil. Então tem uma simbologia, né? E tem a grande novidade, que é as fake news aí, que o Ovai estava falando naquele momento. O Steve Bannon, entende? E quando trouxe toda essa teoria trumpista aqui, das mentiras, é um instrumento realmente de poder muito forte, né? Eu até outro dia vi o Zaratini, a gente votou aquela questão das pesquisas eleitorais lá na reforma, e eu particularmente mudei de ideia em relação à questão das pesquisas, porque eu acho que a possibilidade de se produzir fake news através de um volume monumental de zaps, entende? Pelo WhatsApp, e aí sim criar um resultado mentiroso, é maior do que a manipulação da pesquisa de institutos. Eu acho que isso é uma barbaridade, o que corre por baixo das redes, e o crédito que isso tem, entende? Então, é uma candidatura muito perigosa. É claro que tem um problema real. Eu acho que o próprio Paulo Guedes, entende, que é esse pinochetista, golpista, é uma figura execrável, essa figura, né? Porque ele parece aquele papai da economia e tal, mas não é só um homem de mercado, é um homem de mercado que quer uma ditadura para implementar a política dele, que esse negócio de Congresso enche o saco, entende? Então, mesmo essa figura está desgastada, né? Você vê rachas no agronegócio e tal, mas precisa tomar um certo cuidado. Quando eu coloquei a questão do Centrão, veja, eles têm uma capacidade de articulação e um cinismo político. Se você ligar a TV Câmara, entende? Você vai ver que é praticamente a oposição que fala, 90%. Nos discursos lá, são da oposição. Tem três ou quatro bolsonaristas raiz lá que falam as abobrinhas deles e tal. O Centrão fica quieto, entendeu? Mas na hora de votar uma privatização de Correio e tal, tem 350, 360 votos e tal. Então, eles vão até onde dá. E até onde dá é isso que o Zaratini falou. Ou seja, eles garantem a reeleição e eles vão querer continuar mandando. Inclusive, essa proposta do Lira, que é semipresidencial, eles querem sempre ter uma saída de outra via, que não é a terceira via de outro candidato. Pode ser qualquer via, entende? Para você manter o domínio político. Agora, tem uma crise, né? Tem uma crise brutal, e eu acredito nisso. Então, fechando, duas coisas, né? Eu acho que a gente não pode não acreditar em ir para a rua, deixar o processo eleitoral vir com tranquilidade. Não vai acontecer isso. Eles vão polarizar, entende? Eles vão utilizar todos os meios, a milícia vai correr solta, seja digital, seja as provocações, inclusive a armada, e nos preparamos para um tipo de enfrentamento diferenciado eleições normais, entende, entre aspas, né? Não é só poder econômico, é aí esse enfrentamento político, mas eles estão vivendo a maior crise econômica, política, social, ambiental, e essa hídrico-elétrica, né? Que eu acho que também, com uma inflação desse porte, eles não têm uma perspectiva de melhoria para os de baixo. Isso aí eu acho que está praticamente descartado, embora estejam tentando votar outra Bolsa Família, tirando de precatório, isso que nós estamos assistindo por aí. Então, é povo na rua, a partir do dia 2, 15 de novembro, impeachment ainda na ordem do dia, porque o Bolsonaro produz crime de responsabilidade todo dia, e o máximo de unidade de ação para destruir o bolsonarismo e eliminar a possibilidade da continuidade da destruição da nação.
Dritiano.
Tem só aqui um comentário do Joaquim Silvino, ele diz, parabéns a Fórum por reunir dois parlamentares de resistência ao Bozo fascismo.
Já estamos com o nosso Alessandro, lá da China, de Pequim, diretamente de Pequim.
Vamos subir então, Alessandro, bem-vindo, Alessandro. Olá,
obrigado, bom dia a todos, Zaratini, Valente, Rovai, Dri.
Muito bom estar aí,
boa noite aqui.
Obrigado. Direto de Pequim, né?
Como isso. É que é bom dia mesmo? Você me ensinou agora.
Nihao.
Só que aí é boa noite. Agora é Nihao para bom dia, para boa noite, para oi, para tchau.
Exatamente.
Falou Nihao, tá resolvido. O Alessandro, eu queria te colocar aqui nessa conversa e aproveitar que você é professora aí em Tóquio para discutir, você dá um panorama de como está essa situação, né, da crise financeira no setor imobiliário, principalmente na Evergrande, até onde isso pode afetar a economia chinesa e o que você vê daí para que do que pode daí vir de espuma para cá, né, para a gente colocar na conversa o Ivan e o Zaratini a partir dessa tua análise também.
Primeiro, deixar claro, Rovai, que não é uma crise financeira, entendeu? Na verdade, se a gente analisar a economia chinesa nos últimos tempos, tem várias empresas, né, que não são estatais, ou seja, que é o caso da Evergrande, que é uma empresa privada, que se alavancam no mercado, né? É uma questão bem curiosa na China, por quê? Porque, na verdade, a China não tem déficit habitacional, tá? Isso é uma coisa que, até quando eu cheguei aqui, eu achei, pô, uma população elevadíssima não ter déficit habitacional, porque o governo investe pesadamente em construções de habitação para a população chinesa, então não tem déficit habitacional. Mas o setor privado, as duas maiores incorporadoras do país são do setor privado. Obviamente que trabalham com capital público, ou seja, os bancos chineses são os maiores credores, tanto da Evergrande, que é a segunda, como a Vanke, que é a primeira. O que aconteceu? Como eles têm que comprar as terras, fazer a construção, e isso é uma velocidade grande que acontece na China, eles acabaram se alavancando e tomando uma dívida muito elevada, elevadíssima. Hoje a dívida deles está em torno de 305 bilhões de dólares, tá? Então, para tu ter ideia. Tá? Eles têm um bom faturamento, o governo fez alguns ajustes na empresa, mas não foi suficiente para resolver o problema. Obviamente, isso tem que ficar muito claro aqui, vocês devem ver nos próximos dias, a China não vai deixar, não é a empresa, não vai deixar os projetos da empresa, nem os consumidores chineses acabando tendo problemas. Isso não vai acontecer. Então, ela deve, através dos seus agentes econômicos, seja governo regional, municipal ou empresas, tomar uma ação. Mas o importante aqui, né, e isso é bem diferente do que a gente vê no Brasil, é o seguinte: aqui na China não é o governo que é disciplinado pelo mercado, é o governo que disciplina o mercado. Então, vai ter que alguém dentro da empresa, no próprio governo, vai acabar pagando a conta, no seguinte sentido de porque não cumpriram a função que deveriam cumprir, entendeu? O objetivo de monitorar e não deixar chegar nesse ponto ocorreu. Mas isso não vai chegar a ser uma crise, mesmo porque o governo chinês tem capacidade, tem reserva para resolver esse problema tranquilamente. Mas ele vai usar esse limão para fazer uma limonada, ou seja, ele vai mostrar para o setor privado chinês que não adianta os caras quebrarem que ele vai lá e vai resgatar. Isso não vai acontecer. Entendeu, Romain? Então é muito claro, tanto é que a China trata isso como um problema, não está nem nas principais capas dos jornais chineses, é tratado como um problema, mas é um problema que vai ser resolvido, não tem nada disso. Agora, quando a gente olha a mídia, principalmente a mídia ocidental americana, daí eles criaram um problema que é maior do mundo, né? Quer dizer, é uma coisa horrorosa. Na verdade, eu só gostaria de lembrar... para quem está nos assistindo, que o Obama fez isso numa escala menor com a GM, que não era nem tão estratégica para os Estados Unidos. Não deixou a GM quebrar, entrou lá, botou dinheiro do governo, botou inclusive funcionário do governo Obama dentro da empresa, depois que aceitou os negócios, acabou vendendo. É completamente diferente na China nesse sentido, entendeu?
Boa. Zaratini, o que você está achando dessa crise? Você acha que vem espuma para o lado de cá? Você tem acompanhado? Você acha que isso pode prejudicar ainda mais o Bolsonaro?
Eu não consegui me aprofundar nesse assunto aí dessa quebra dessa empresa, né? Mas, evidentemente, qualquer abalo na economia chinesa repercute no Brasil, porque a China é o maior comprador de produtos agrícolas e minerais do Brasil. É a maior compradora de ferro, de soja e de vários produtos. Então, se houver qualquer abalo lá, isso prejudica a nossa economia aqui e prejudica principalmente esse setor exportador, né? Vocês veem aí que o Bolsonaro, não sei qual é a engenharia que ele imagina, porque ele é tão subserviente aos americanos que ele ataca a China, mesmo a base dele, do agronegócio, do setor mineral, ganhar dinheiro com a China. Então, é uma coisa assim, realmente difícil de entender, né, por que é feito esse ataque que ele faz à China. Aqui atacaram a embaixada da China, aqui, esses dias, né, um negócio horroroso, entende? Quer dizer, é uma coisa que ele incentiva uma guerra aos chineses aí. Lógico que isso tem a ver com a política americana, que cá entre nós, hein? Não mudou nada com a saída do Trump e a entrada do Biden, né? Vocês estão vendo o que eles estão fazendo lá com os haitianos na fronteira, vocês estão vendo o que eles fizeram com a Austrália, obrigando a Austrália a romper o acordo nuclear com a França e fazer um novo acordo com os Estados Unidos e Inglaterra. Quer dizer, isso é uma mudança geopolítica enorme dentro do próprio bloco ocidental, né? E isso afeta a discussão aqui no Brasil do projeto do submarino nuclear brasileiro, porque o acordo do Brasil é com a França, né? Então, é uma situação que a gente vai ter que estudar mais e ver a repercussão dessa situação no Brasil. Agora, de todo jeito, a economia brasileira está em frangalhos, né? 600 mil empresas foram fechadas. 600 mil. Você multiplica isso pelo número de empregos, você vê o quanto de empregos que foram extintos. Né? Não é que a empresa demitiu uma parte, ela fechou a porta, não existe mais. Né? Você anda em São Paulo, são inúmeros bares e restaurantes que estão fechados. Aqui em Brasília é a mesma coisa. Né? Isso que é naquilo que é visível. E naquilo que não é tão visível, a gente vê, sabe, de escritórios, pequenas empresas que fecharam também seus negócios. Então, a economia brasileira ela está nessa situação caótica. A política do Paulo Guedes e do Bolsonaro não resolve o problema da economia brasileira. É uma política econômica que não tem... É feita não por um economista, por um negocista. O Paulo Guedes quer vender coisas, quer fazer negócios, quer aprovar leis que atendam determinados setores para eles ganharem mais, mas ele não tem uma atuação do ponto de vista macroeconômico, né? Resultado disso, o Brasil vai à deriva, a inflação voltou, uma inflação de 10%, com 15 milhões de desempregados, com 30 milhões de pessoas ganhando menos do que um salário mínimo, é uma carnificina contra o povo brasileiro, né? Então, vai levar milhões à miséria. E ainda vem com essa história de que nós vamos ter uma Bolsa Família ampliada. Primeiro, só para informar, ontem eu conversei com um deputado do Centrão, que diz que conversou com o João Roma. João Roma é o ministro do Desenvolvimento Social dos Republicanos, que diz que está desanimado porque não conseguem botar de pé o novo Bolsa Família. E olha só, tem um problema. O Bolsa Família, ele deixou de ser pago desde o início da pandemia. O que vem sendo pago é o auxílio emergencial, que começou com R$ 600 para 68 milhões de pessoas, depois baixou para 38 milhões de pessoas e para R$ 300. Janeiro, março e abril desse ano não foi pago, janeiro, fevereiro e março não foi pago, e voltou a ser pago para 38 milhões reduzido. O que, que eles querem agora? Ah, nós vamos ampliar o Bolsa Família de 14 para 17 milhões de pessoas. Não, eles vão reduzir o auxílio emergencial de 38 milhões para 17 milhões de pessoas. Então, 21 milhões que recebem uma ajuda do governo, que é pequena, mas recebe, vão deixar de receber. Então, veja você, vai ser um impacto gigantesco no bolso dessas famílias mais pobres.
E eles querem ainda ampliar o imposto, né, o IOF, para fazer esse novo auxílio, né?
Que, na verdade, eles têm que implantar esse auxílio, Dri, esse ano, né? Porque eles não podem, pela lei, iniciar um novo auxílio no ano que vem. Eles têm que começar esse ano e eles precisam arrecadar alguma coisa a mais para dizer que tem uma fonte nova de financiamento. Então, eles foram no IOF...
Né? Isso, até dezembro, né?
É um impacto pequeno aí, não tem grande coisa esse impacto. O impacto das emendas extraordinárias é bem maior que isso, né? Agora, o grande problema deles é da onde eles vão tirar dinheiro para o ano que vem, né? Porque entrou a história dos precatórios, que a AGU, sob comando desse André Mendonça, foi incapaz de resolver. Hoje eles têm uma conta de 90 bilhões para os precatórios o ano que vem. Essa conta trava todo o orçamento. Então, quando a gente fala tal caos a economia, é porque tal caos e eles não sabem como resolver isso.
Ivan Valente, como que você vê essa situação, esse colapso econômico no Brasil?
E que pode ser afetado aí, quer dizer, talvez mais. Porque eu fico pensando, eu não sei se eu estou certo, Alessandro, mas se a China der um espirro, a gente pega uma pneumonia das fortes aqui, não?
Na atual conjuntura, o nosso setor de exportação é totalmente dependente da China. O Zaratini estava falando isso, quando a gente não pega minério, pega as exportações do agronegócio, o principal mercado é a China, né? A gente, supostamente o Bolsonaro gostaria de ter construído uma parceria com os Estados Unidos, mas não existe nada. Os Estados Unidos não aumentou compra. A política do Biden, na minha opinião, consegue ser pior ainda que a do Trump. É uma coisa inacreditável, né? Quer dizer, o que ele está fazendo com os haitianos, o que ele está fazendo com os latino-americanos, ele continua a mesma política, piorou. Porque a questão do Afeganistão é um desastre total. Eu não sei como é que isso tem chego no Brasil, mas, por exemplo, a China faz fronteira numa região com o Afeganistão e ela foi sentar para conversar com o Talibã. Os Estados Unidos começou criticando, mas tem que lembrar o seguinte, quem fez o primeiro acordo com o Talibã foram os Estados Unidos. Quem viabilizou o governo do Afeganistão foi os Estados Unidos, né? Então, quer dizer, é um caos do ponto de vista de política internacional. Todo mundo que eu falo dos Estados Unidos, que tem uma visão mais progressista, critica o Biden, não aguenta mais, entendeu? E é um negócio absurdo, né? E todo mundo esperava que ele tivesse uma política mais austera para a América Latina, pelo menos tratasse com um pouco mais de respeito, que é o que o Trump não fazia. Tá bem pelo contrário, entendeu? E a relação com a China não tem melhorado, a situação é tensa, né? Eu não sei como é que repercutiu isso no Brasil, mas os Estados Unidos colocou várias leis agora contra a China, colocando a China como rival, como competidor econômico, vários tipos de forma de analisar, e a situação não melhorou. Então, assim, eu acho que a economia brasileira, como o Zaratini falou, ela está em frangalhos, ela é totalmente dependente, não tem saída para nada, quer dizer, nós liquidamos qualquer tipo de possibilidade de política para a indústria, nós liquidamos qualquer tipo de política social, nós acabamos com a política de inovação no país, a gente não tem nem política de defesa. Então, quer dizer, a gente não tem mais nada no país, né? Isso é uma lástima.
Muito bem. João Valente.
Bem, primeiro eu queria agradecer aí ao Alessandro, porque as informações que ele trouxe são muito importantes, porque você captar notícias da China pelos canais aí da CNN ou da Globo News e tal, é a voz do mercado, né? Então, eles estão sempre querendo dizer, poxa, será que é um novo 2008 nos Estados Unidos? A bolsa cai, entende? O dólar sobe e tal, mas não tem uma explicação, sabe? Assim, não, mostra, primeiro, assim, é uma coisa ideológica, e segundo, uma desinformação também. Então, só ontem à noite que eu fui ver alguém falando que o governo chinês, entende? Logicamente, não vai acontecer exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu acho que o Alessandro colocou um ponto que é assim, quem que disciplina o mercado e quem é disciplinado pelo mercado? Eu acho que esse é o ponto, né? Quer dizer, a economia centralizada, de alguma forma, chinesa, com todas as críticas que a gente possa ter do ponto de vista socialista e etc., mas ela disciplina, ela tem um poder de intervenção muito forte, né? Enquanto que aqui, quem manda é o mercado, quer dizer, ou seja, o Paulo Guedes e essa batuta ultraliberal do Ministério da Economia, a primeira coisa que eles fazem de manhã é ligar para os dealers do mercado para saber como é que eles vão agir. É exatamente o contrário. E é lógico que, se você tem uma dependência da China, né, enorme com as exportações, eu até queria me referir ao discurso ontem do Bolsonaro na ONU, e a sua total desconexão, entende, com as necessidades e dependência econômica do maior parceiro comercial do país, entende? Porque o Bolsonaro vai à ONU e não cita a China nenhuma vez durante o discurso dele. Em segundo lugar, ele falou que o Brasil ficava dando dinheiro para países socialistas, comunistas, né? E falou que no tempo do Temer nós estávamos na antevéspera do socialismo. Então, você fala, porra, ai meu Deus do céu, entende? O socialismo com o Temer é igual aquele jantar que o Adnet imitou, né? Quer dizer, é brincadeira, entende? Então, o problema é o seguinte, eu acho que a questão da China, o que o Rovai perguntou, e é o que está preocupando eles também, é isso, né? Qual é, digamos, tem um maremoto que vai chegar aqui, do tsunami, quer dizer, vai ser uma espuma, uma ondinha tal, como o vulcão aí das Ilhas Canárias, entende? Que ameaçou criar o tsunami e tal, depois todo mundo tirou. Então, pelo que eu entendi da fala do Alessandro, entende, que está lá, que tem mais elementos e tal, o governo chinês vai, de certa forma, responder a essa questão, né? De, pelo menos, salvar o lado dos trabalhadores, entendeu? Dos que precisam de moradia e pelos que investiram. Então, me parece que essa comparação com a crise econômica de 2008 nos Estados Unidos, ela não tem, esse paralelo não existe. O problema principal é que qualquer susto da economia brasileira, aí sim, né, a economia brasileira, ela vive de projeções mentirosas do Paulo Guedes. É a tal crescimento em V, né? Quer dizer, o Brasil agora vai em V, entende? Se eu não ver, nunca chega, entende? Então, pelo contrário, você vê o crescimento dos setores, tem crescimento negativo, tem uma escalada inflacionária perigosíssima, até descontrolada. Você tem uma crise hídrica que pode ter um impacto enorme em tudo, em toda a vida, porque a energia no Brasil, desde os combustíveis, passando pela energia elétrica, ela está dando um mega salto, você pode ter uma crise hídrica, até de abastecimento ou uso múltiplo de águas, que não está ainda muito claro, mas vários observadores já estão dando sinal que esse impacto virá e não, o governo não interviu, né? Então, isso tudo estoura aí no processo eleitoral. Então, eles estão com pouco tempo. Então, essa reunião de emergência ontem na Câmara para discutir como solucionar o problema dos precatórios é quase um desespero, né? Quer dizer, como é que você vai reunir o Senado, a Câmara, dar um jeito, que o Supremo Tribunal Federal tirou o time de campo, eu não vou avalizar isso aqui, entendeu? Quer dizer, eles queriam um bypass ali que pudesse garantir que ele tenha 50 bilhões de reais para alavancar aí algumas políticas sociais e que não vai acontecer, porque se você pegar o que foi o auxílio emergencial na época da pandemia mais aguda aí no ano passado e o que é o Bolsa Família deles de R$300, ela é incapaz de, inclusive com uma escalada inflacionária como essa que nós estamos vivendo, particularmente dos alimentos, de alavancar. Então, eu acho que a economia brasileira, ela realmente não tem você não tem uma política industrial, como o Alessandro falou, não tem uma política de inovação. Pô, ontem, quando eu vi a matéria do IPEM, viu, Zaratini? Eu sou de fazer panfletagem no IPEM há 30 anos, entende? Lá na USP, entende? Tenho até apoiadores lá dentro, figuras magistrais, pessoas que se dedicaram. O IPEM é o único que produz radioisótopos aí para medicina, acabou, eles cortaram. Não tem dinheiro de ciência e tecnologia, não é possível. É zero, eles cortaram os hospitais, não tem radioisótopo para diagnóstico, nós chegamos no limite, entende? Você tem um astronauta, literalmente, no ministério, né? Quer dizer, está no espaço. Então, nós estamos vivendo isso, né? E um maluco como Paulo Guedes, ele é um pinochetista, né? Então, essa figura, ela, a identidade com o bolsonarismo, ela vai se revelando. Eu queria até finalizar com isso. Quando entra um ministro, né, a gente fala, poxa vida, é um pior do que o outro. Você pegar o da saúde, né, você vai indo, você fala, não, esse Queiroga vai querer se equilibrar. Entende? A diferença entre ele e o Pazuello é que ele usa, ele tem um diploma de medicina, usa avental, mas você vai ver, o cara é bolsonarista de raiz. O da educação é a mesma coisa, ele é um pastor. Quando ele começa a falar, você fala, porra, era melhor o Weintraub, porque ele fazia mais merda, explicitamente, entendeu? Então, é uma figura, são figuras deletérias, né? Então, é um ministério escolhido a dedo, né? Inclusive, o das relações exteriores, que fez arminha ontem lá, na van da comitiva e tal, que você pensava que era um diplomata de carreira aí do Itamaraty e assim por diante. Então, a economia brasileira não tem, na minha opinião, um bom futuro. Eu acho que essa questão da China, finalizo com isso, não vai ter... Eu acho que não vai ter tudo isso. Agora, eles ficam com muito medo, porque quando entra o assunto China... Se a China tivesse mais política ideológica internacional, ela operaria muita coisa importante aqui para a gente. Aliás, o embaixador, de vez em quando, dá uma estocada aí, mas eu acho que a China... O Alessandro pode falar melhor, mas eu acho que eles são bastante pragmáticos também.
Eu ia perguntar, né? Você jogou, levantou a bola, Ivan, porque eu ia perguntar disso, né? Se a visão da China... Do Brasil na China é parecida com a visão do embaixador chinês sobre o governo brasileiro. Se existe alguma conexão, se ele é de fato um porta-voz mesmo.
É que eu acho que a gente precisa dividir as coisas, né? Quer dizer, a China, em certa medida, está muito distante do Brasil, né? Então, tem. Obviamente, quem acompanha a América Latina tem uma leitura do que está acontecendo no Brasil mais clara, né? Mas o governo chinês em si, ele tem, milhões de problemas internos para se preocupar. Então, eu vou na linha mais ou menos do Ivan, que fala o seguinte, tem um ex-líder chinês, né, Deng Xiaoping, que é o cara que fez a abertura da China, que ele tem um ditado que a política chinesa leva... eu acho que considera como um dos das principais linhas de ação, que diz assim, não importa a cor do gato, desde que ele caça o rato, né? Exatamente. Isso é uma coisa, é simbólica aqui na China nesse sentido, por quê? Porque a política externa chinesa, ela é caracterizada pela não intervenção, ou seja, deixa cada país tratar do seu problema e eu tenho que ter uma relação com eles pragmática, mas eu não posso intervir. E por que que isso acontece? Porque a China também não gosta que ninguém intervenha nos seus assuntos internos. Então a gente vê isso em Hong Kong, a gente vê isso em Taiwan. Então, para não dar espaço para ninguém ter que intervir, eles preferem ter esse distanciamento, né? Então eu queria dizer isso, mas obviamente tem uma linha de análise, né? Ou seja, tem o pragmatismo, mas eu acho que em grande medida várias das posições do embaixador refletem o posicionamento do governo chinês, né? Não, sem dúvida alguma isso, mas na verdade eles tentam manter esse distanciamento. A relação com o Brasil, o que o chinês pensa, para resumir? A relação com o Brasil, ela é muito maior do que a relação com o governo Bolsonaro. Eles sabem que isso é uma passagem. Portanto, eles não vão fazer nada que acabem machucando o que eles vêm construindo do ponto de vista de relacionamento estratégico. Agora, uma coisa que eu tenho dito já há vários anos, eu acho o seguinte, o que falta para nós no Brasil, e aí como país, é um posicionamento estratégico com relação à China. O que a gente quer da China, né? A gente quer investimento, a gente quer que a gente continue exportando só commodities, a gente quer uma parceria estratégica na área de ciência e tecnologia. É óbvio que quando a gente vê o que está aí colocado no governo, o que se espera é nada, porque o governo do Bolsonaro não tem visão nenhuma sobre a China, né? Zero. Então, portanto, a gente espera que daqui para frente, né, na próxima eleição, se Deus quiser, a gente consiga ter uma mudança dentro do nosso governo para ter um posicionamento mais, digamos assim, estratégico em relação à China. Por quê? Número um, porque a China tem, obviamente não consegue copiar as políticas, não, mas se a gente olhar o arcabouço, o Zaratini e o Ivan sabem disso, se a gente olhar o arcabouço nos governos que nós tivemos anteriores, a linha de trabalho e desenvolvimento é parecida, é investimento em infraestrutura, é entender que a dinâmica interna do mercado é fundamental para a gente chegar ao desenvolvimento, sem inclusão social não funciona nada, entendeu? E a China é um exemplo disso. Portanto, essas questões que são questões que o Brasil tem desafio, a China também teve, e quer aprender com o Brasil, mas vai negociar com quem no governo brasileiro para falar sobre inclusão social, para redução de miséria? Não tem pauta para isso, não tem interlocução, entendeu? Vai. Mas o que eu queria deixar tranquilo você é o seguinte, não vai ter problema com relação a Evergrande no impacto da economia brasileira. Hoje eu estava olhando as ações das mineradoras brasileiras, porque Evergrande é construção, então se a gente for olhar a primeira linha, é ferro, entendeu? É manganês na construção, eles já subiram hoje na Bolsa 5%, então eu diria que isso não é o problema. Agora, um problema que nós temos que discutir, que o Zaratini e o Ivan colocam, é a questão estrutural da economia brasileira, que no curto prazo não tem saída, e nós temos que começar a discutir o médio prazo, porque é uma coisa bem difícil o que eles estão fazendo com a economia brasileira, entendeu?
Estamos chegando aqui ao final, queria...
Deixa eu só agradecer, Rovai, a Nádia Barbosa, que está chegando aqui como membro do canal, aqui bem-vinda, e tem uma questão para o Alessandro também, da Yara Oliveira, que aí nessa última rodada, se ele puder responder, ela pergunta, a construção civil e imobiliárias construíram muitas casas, mas parece que essas construções não são exatamente moradias populares, correto?
Parece que tem havido... Já pode até responder agora, Alessandro.
Claro.
Fica à vontade para fazer teu encerramento e até para falar sobre as notícias da cobertura do discurso do Bolsonaro da ONU aí na China, se teve alguma repercussão, e depois eu passo a palavra para o Zaratini e para o Ivan encerrar. E essa questão da especulação imobiliária, eu acho que é isso que ela quer perguntar. Está rolando especulação imobiliária na... em Xangai, em Pequim.
Na verdade, tu teve um aumento, porque o governo ainda tem um desafio. Hoje, por exemplo, diferente do Brasil, quando alguém compra... A primeira coisa que o chinês faz quando tem algum recurso extra, e eles poupam 30% dos recursos que eles ganham, então uma poupança elevada, deve ser um dos países com maior nível de poupança, o que eles fazem é comprar um apartamento. Tá? Então, assim, a especulação imobiliária é completamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Tem especulação imobiliária? Não é especulação. Na verdade, eles acabam comprando os imóveis não para alugar, mas porque eles sabem que o preço não baixa, né? Não tem baixa e às vezes tem um ganho. Então, eu diria que serve como elemento de poupança. Quanto à Evergrande, ela tem algumas construções populares, sim, mas a maioria das suas construções são de classe média. Tá? As construções populares estão na mão diretamente das, digamos assim, das desenvolvedoras, das incorporadoras do governo, tá? Em nível nacional e nível regional. Mas, obviamente, tu tem uma importância na classe média, que é um pouco diferente a divisão de classes da China do que do Brasil, a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas na próxima oportunidade a gente pode discutir isso, mas eles têm isso. Então, basicamente é isso, não é uma questão só de exploração imobiliária, não é, é um problema um pouco mais sério. O valor das propriedades na China é muito elevado, até pela questão do espaço, né? Vocês podem imaginar, com a população e o espaço, não tem grandes áreas, então, portanto, é uma questão central para a economia chinesa, a questão habitacional. Eu diria que, no caso, teve repercussão em certo sentido, claro que teve, por quê? Porque a China é um dos países mais duros no controle do combate e, digamos assim, do espraiamento do Covid-19. Eu pude escrever uma matéria aqui para o site sobre isso, mostrando como é que é feito esse controle, né? Só vocês terem ideia, recentemente uma cidade no sul da China, Xiamen, né, teve 30 casos e eles fecharam a cidade. Não é que morreram 30 pessoas, não, teve 30 casos, entendeu? As pessoas que viajam para lá não podem voltar, tem que fazer quarentena. Então, o negócio aqui é muito sério, é muito bem, eu diria, controlado. Qualquer pessoa que vai em qualquer lugar tem um aplicativo que tem que mostrar, não é um passaporte. As pessoas não foram obrigadas a se vacinar, elas foram conscientizadas a se vacinar, isso é diferente, tem gente que não se vacinou, mas a maioria se vacinou porque sabe da importância, então é um pouco diferente, mas claro que pegou muito mal, obviamente os chineses não conseguem entender como é que um chefe de Estado faz um papelão daqueles, é uma vergonha. Outra coisa que também foi discutida é o posicionamento das Nações Unidas, quer dizer, isso é uma. Tem discussões sobre as Nações Unidas, mas como é que as Nações Unidas não têm um poder de barrar um cara que agora a gente está sabendo, não só não se vacina, mas como seu ministro da saúde está infectado. É um negócio que ninguém entende, um negócio desse. Entende? É uma coisa surreal desse ponto de vista. Então, infelizmente, por muito tempo a gente passou construindo a imagem do Brasil, né? E eu acho que o efeito dessa gestão que vai chegar, ou talvez não chegue, a 4 anos, é devastador para a imagem. Porque eu queria lembrar vocês, Zaratini, Ivan, todo mundo, construir uma imagem do país é extremamente difícil. Agora, destruir levou o quê? Menos de um ano, entendeu? Então, isso é um ponto assim, que me deixa muito, muito chateado do ponto de vista de ter, quando eu saí do Brasil, depois do golpe, acabei vindo morar na China, de ver o que está acontecendo. Mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade, me colocar à disposição, sempre que tiver para comentar um tema, eu estou à disposição. Mandar um grande abraço para o Ivan, para o Zaratini, gosto muito deles, são grandes parlamentares, para nós é uma honra ter eles no Congresso Nacional. Agradecer a Adri, agradecer o Rovai e a todo mundo que está assistindo a gente aqui.
E vai descansar porque é tarde aí, né, Alessandro?
É meia-noite agora, mas tá tranquilo.
Olha só, e o Eric Figueiredo, ele tá dizendo aqui, quero a volta do Alessandro. Então, o Alessandro já tá convocado para voltar mais vezes aqui no programa. E o Gabriel Santa Rosa...
Vamos fazer o Alessandro dormir tarde.
Vai dormir tarde. O Gabriel Santa Rosa já traz uma pergunta que aí eu passo pro Ivan e pro Zaratini responderem. Por favor, as reservas em dólar não poderão ser usadas para injetar ânimo no mercado e colher resultados eleitorais?
E aí, queria dizer para o Zaratini primeiro e o Ivan depois, fazer o encerramento e o destaque do que eles imaginam que é o grande tema dessa próxima semana, dos próximos momentos aí no debate político brasileiro. Zara.
Bom, rapidamente aqui, que meu tempo está no fim mesmo. O problema, o companheiro aí que perguntou, não é que falta dinheiro para o governo. O problema é o teto de gasto. A arrecadação está aumentando. Está aumentando porque a inflação está aumentando e isso aumenta a arrecadação. Então, não está faltando dinheiro para o governo. Está ele impossibilitado de gastar por causa do teto de gasto. E esse excedente que ele não pode gastar, ele está pagando os juros da dívida para os banqueiros. Então, o problema é que eles criaram uma trava que dificulta até mesmo a vida deles. E é lógico que ia dificultar uma emenda constitucional tão, uma política tão burra como é o teto de gastos, ela evidentemente ela só pode chegar no limite. Hoje o governo não tem como fazer investimento, porque está limitado pelo teto. Então, o problema não precisa nem usar a reserva internacional, tem dinheiro. E o ano passado, quando a gente liberou os gastos do governo com o chamado orçamento de guerra, foi provado que tem dinheiro. Foi gasto só de auxílio emergencial quase 400 bilhões de reais. Então, tem dinheiro. O problema é exatamente superar o teto de gastos. E isso nós vamos ter que rever rapidamente no início do próximo governo uma nova política fiscal. Bom, eu queria aqui agradecer vocês. Né? A gente está aí nesse final, agradecer aí o Rovai, a Dri, parabenizar pelo programa, o Ivan, que é nosso companheiro lá da Câmara, né? Que é sempre na luta, e o Alessandro, que eu não via faz tempo, eu nem sabia que estava na China, né? Mas agora a gente já sabe onde ele está, né? Qualquer coisa a gente já pode fazer uma comunicação aí com a China e saber as novidades. Muito obrigado.
Você sabe, agora, se você precisar escapar para algum lugar, você já tem onde ficar lá.
Isso mesmo, isso mesmo.
Ivan!
Também queria...
Fica à vontade, meu amigo.
Eu queria agradecer aí o convite da Fórum, de vocês, o Rovai, da Dri. Prazer estar com o Alessandro aqui, nosso colega do parlamento, o Zaratini. Eu queria só colocar uma questão, a gente está bastante envolvido nesse momento com a reforma administrativa, eu quero aproveitar esse espaço para dizer que a gente está na reta final das negociações, estamos conseguindo empurrar para fora, eles estão com contradições muito fortes dentro da base, porque tem a pressão do lobby policial, tem a pressão de direita moralista e quer botar juiz dentro, a gente quer liquidar com a possibilidade de privatizar e terceirizar o serviço público, que está no artigo 37A, que eles inventaram para a Constituição brasileira, eles querem terceirizar praticamente toda a função pública em caráter permanente, não emergencial, deixando um núcleo duro, que entra muita polícia também, servidores que seriam carreiras típicas de Estado. É uma batalha porque, veja, o que eles querem é detonar o Estado brasileiro, retirar direitos e desviar o foco da crise econômica brasileira, porque eles nem vão ter acúmulo. A medida mais óbvia deles de ajuste fiscal é você conseguir colocar na Constituição, olha que absurdo, né? Redução de salário com redução de jornada de 25%. Então, nós temos aí uma barbaridade como essa sendo votada. Então, tem uma mobilização dos servidores públicos brasileiros, que eu quero cumprimentar pelo esforço nas redes sociais e presencial em Brasília, em todas as cidades e estados, e quero ver se a gente ganha essa batalha tentando enterrar a emenda constitucional número 32. Mas o Lira está diretamente envolvido nisso, ele assumiu as negociações nesse momento. Então, a gente está nessa batalha, vai ser uma vitória importante se a gente conseguir brecar ou retirar questões centrais desse texto. Aproveito esse espaço para isso e quero dizer que o Alessandro está tão longe e tão perto, né? Agora, de repente, você aperta o botão e ele entra lá da China. Então, é bom ter um contato na China, poxa, entendeu? Eu nunca fui do PC do B, entendeu? Então, a China, eu quero um contato com a China, entendeu? Então, eu arrumei. Depois você me passa aí, Alessandro.
Claro,
passo aí, eu, Adri, claro, a todos claro, vocês. Claro. Grande abraço, tchau.
Grande abraço. A gente passa o contato para você, Ivan, do Alessandro, o e-mail aqui.
Beleza.
A gente tem que ter mais pessoas na China falando sobre a China. Na fora, a gente está abrindo espaço para isso, gente que entenda da China. Porque a leitura do mundo não pode ser feita só pela veia europeia e americana. É muito estrabismo, né, na análise. Dri, com é você para o encerramento final, para liberar os deputados, liberar o Alessandro para descansar.
Exatamente. Obrigada, Alessandro. Obrigada, Ivan Valente. Obrigada, Zaratini. Bom trabalho aí para todos em Brasília. Obrigada. Vai dormir, Alessandro. Obrigada. E obrigada a todos que estiveram conosco. Às 14 horas tem Fala Rovai e às 15 horas Rovai e Atuxa aqui no canal. E às 17
horas. É o Rovai o tempo todo hoje aqui. Nada, Rovai.
Beijos, gente.
Beijo.
Tchau, tchau. Um abraço a todos.
Abraço.